Alô, senhor presidente, Magno Malta, senhores senadores, senhora senadora, telespectador e telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, antes de vir abordar o assunto que me traz essa tribuna, eu gostaria aqui de parabenizar a OMER e todas as organizações que fizeram a Marcha para Jesus no meu estado de Roraima, que hoje é o estado mais evangélico do país. Eu tive a honra de falar aqui nos vereadores de Cacoal, é uma cidade linda de Rondônia. Eu vim da vereança, enquanto vereador, nós colocamos a Marcha para Jesus no calendário do município de Boa Vista e, mais do que isso, nós tornamos cultura do povo de Boa Vista. E fico muito feliz que tive a oportunidade de participar das primeiras marchas. E ali, senador João, era um pouco mais ali de 50, 100, 200, 300 pessoas. E hoje, a última marcha que realizou, senador Magno, dia 26, agora sábado, foi a marcha foi um arrastão de população. Foi um estouro. Mais 20% da população do estado. Nós temos 500 mil habitantes do estado de Roraima. 100 mil foi a previsão de que esteve presente na Marcha para Jesus. Portanto, imagine, 20% da população do estado estava na Marcha de Jesus. E um ato que eu disse no dia que eu coloquei a Marcha para Jesus no calendário, eu dizia que a Marcha para Jesus não seria uma placa de nenhuma igreja, e muito menos seria uma cor partidária de qualquer partido, mas seria, sem dúvida nenhuma, a união do povo de Deus numa só caminhada. E isso, graças a Deus, nós assistimos. Só lamento profundamente que órgãos federais não, empresas, né, eu vejo aí a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, patrocino aí a caminhada, não sei o quê, a movimento gay que eu não tenho. Mas não a Marcha para Jesus, que não tem cor partidária, que não tem placa de igrejas. Ali pode estar o candomblé, pode estar o espírita, pode estar o católico, pode estar o evangélico. Todos estão naquela caminhada. Não teve, o Banco do Brasil nos negou. Eu fiz o ofício e negou essa ajuda. Então, eu lamento isso com muita profundidade, porque me parece uma demagogia, né?
Senador Teumário.
Senador Malta.
A Marcha para Jesus é uma marcha de cristãos que vão às ruas. Na verdade, são cristãos de confissão evangélica, de confissão católica. Qualquer confissão que crê em Jesus é a Marcha para Jesus. Imagine num país que uma minoria fala tanto em perseguição, discriminação, Vossa Excelência fala dessas estatais e dos bancos, eles financiam o carnaval, eles financiam qualquer tipo de festa, eles financiam a marcha gay mesmo, Vossa Excelência estava aí com tanta dificuldade de falar, é a marcha gay mesmo, eles financiam, mas todo movimento que fortalece família, todo movimento, aliás, esses 100 mil que foram para a rua lá no seu, eu daqui não estive lá, mas posso afirmar que não houve uma ocorrência policial,
nenhum.
Não houve um esfaqueamento, não houve uma bala perdida, não ficou resto de cocaína no chão, resto de maconha no chão, não ficou resto de camisinha no chão, uma marcha pela vida e pela paz. Essas pessoas são discriminadas. Essas são discriminadas. Por quê, hein? Porque eles amam a vida? Porque eles repudiam droga, repudiam bebida? Porque eles acreditam no relacionamento entre homem e mulher? Essas contradições. Então, quem ama a vida e ama a família é que é discriminado. Tá certo? Porque é o seguinte, se vocês botaram 100 mil lá, mas se botar a mídia para dar uma nota, eles vão dizer que tinha 10 mil. Quando você faz a marcha para Jesus, tem 3 milhões em São Paulo. Eles falam que tinha 300 mil pessoas. Aí põe a marcha gay em São Paulo. Tinha 100 mil pessoas, só que tinha 2 milhões. Então, são essas contradições. O seu povo está de parabéns. O povo cristão do seu estado está de parabéns. E tenho certeza que o fortalecimento e a sociedade do seu estado ainda não degringolou como esse país inteiro, graças à família e àqueles que acreditam em valores de família, nesse país inteiro, tal qual, de igual modo, é no seu estado, que Vossa Excelência faz muito bem em fazer essa referência.
Obrigado, senador Magno. Quero mais. Com certeza, nessa caminhada da Marcha para Jesus, não houve uma agressão a nenhuma família, nenhum princípio religioso. Mais do que isso, esses 100 mil foram reconhecidos pela mídia, tamanha a presença da população. A mídia reconheceu que tinha 100 mil, 20% da população, então, mais de 20% da cidade.
Se a mídia reconheceu 100 mil, devia ter 200.
Você imagina, né? Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez ao Almer, pastor Elton, pastor Rômulo, em nome deles, quero aqui parabenizar todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para esse grande evento, lindo evento, de confraternização, de amor, de paz e de harmonia no meu estado. Senhor presidente, por outro lado, eu quero trazer aqui, ler uma carta de apoio da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, da UPI. Ele faz uma carta aos irmãos indígenas Guarani, Kaiowá, do estado do Mato Grosso do Sul. Diz a carta: ficamos muito emocionados e, ao mesmo tempo, bastante indignados pelos acontecimentos que vêm nos ferindo diretamente. A carta diz mais: os povos indígenas de Roraima, especialmente professores indígenas, estão solidários aos nossos irmãos. Assim como o povo deste estado está sofrendo, nós também sofremos porque vocês são nossos parentes, nossos irmãos. Continuando a carta, a Organização dos Professores Indígenas de Roraima vem, através desta carta, nos solidarizar e também apoiar o movimento dos senhores. Queremos aqui ressaltar, assim como nos apoiaram na luta pelas terras indígenas Raposa Serra do Sol, esta organização também vai estar na luta pelos direitos da terra, educação, saúde, principalmente dos direitos. Direitos estes que estão assegurados na Constituição Federal de 1988 e também na Organização Internacional do Trabalho, 169. Que estes sejam realmente cumpridos e garantidos conforme a lei para quem é dono, ou seja, nós indígenas. Queremos aqui fortalecer a nossa luta. Sei que não é fácil, muitos parentes já derramaram sangue, mas isso nos fortalece ainda mais. Nós vamos um dia sim conseguir o que nós sonhamos para o nosso futuro. Os nossos direitos estão sendo violados descaradamente e o governo deste país não conseguiu tomar posicionamentos mediante a sua violação. Mas, companheiros guerreiros, nós resistimos muitos anos e tentaram exterminar os nossos povos, mas conseguimos viver até hoje e vamos continuar resistindo. Somos guerreiros e nunca desistiremos. Deus proteja vocês, nossos parentes. Um abraço bem forte dessa organização, coordenação da OPI, na pessoa do professor Misaki de Souza Antônio. Portanto, essa carta foi feita pela OPI aos povos indígenas lá do Mato Grosso do Sul, entregue à FUNAI uma carta de apoio e solidariedade. Senhor presidente, como eu ainda tenho 10 minutos, eu agradeço.
Não tudo, não, se quiser.
Eu agradeço de Vossa Excelência e quero aqui aproveitar, hoje, senhor presidente, e quero aqui falar. Essa semana agora, senadora Lides da Mata, em quem eu votei muito, na Bahia, a Comissão de Direitos Humanos discutiu a questão do pré-sal em audiência pública e sobre o pré-sal que venho falar hoje, sobretudo. No ano de 1950, senhor presidente, quando da criação da Petrobras, a nação brasileira mobilizou-se em uma campanha de proporções jamais vista até então. Emitiu uma só voz, um brado altissonante: o petróleo é nosso. Esse brado calou fundo, senhoras e senhores senadores, silenciou a vozearia dos entreguistas que defendiam que o Brasil fizesse com o petróleo o mesmo que fez repetidamente no passado com outros recursos. que o desse de mão beijada aos estrangeiros, como fez com o pau-brasil, como fez com o ouro, como fez com os diamantes, como fez com os minérios de ferro, como fez com a nossa borracha. Vejo que hoje, 60 anos depois, necessitamos resgatar esse episódio da nossa história. Precisamos resgatá-los para nossa própria inspiração. Atualmente, nosso brado é outro, parecido, mas mais específico à luta que travamos hoje. O pré-sal é nosso. Senhoras e senhores senadores, nós sabemos que uma das forças mais relevantes da política internacional é a busca por recursos naturais. O colonialismo, o imperialismo, as intervenções no Terceiro Mundo, as guerras no Oriente Médio, eis uma faceta ingrata da história. A cobiça é um móvel decisivo da ação dos Estados. Pois bem, senhores e senhoras senadores, foi para nos protegermos da cobiça estrangeira que articulamos a estratégia que culminou na criação da Petrobras. Há 62 anos, usaríamos os recursos do petróleo brasileiro de maneira soberana, visando a um só fim, o desenvolvimento nacional. Uma estratégia que levamos a cabo com muita paciência, senador Dário, e muito trabalho desde então. Treinamos alguns dos melhores quadros do pessoal do mundo, superamos os entraves e os gargalos estruturais, investindo em tecnologia nacional. Impulsionamos nossa economia, incentivando fornecedores locais. Sondamos e descobrimos poços de petróleo, revelando um potencial que ninguém imaginava que o Brasil tinha. Já terminando, senhor presidente. Tanto trabalho culminou na descoberta, nos anos 2000, da camada pré-sal. Isso elevou a condição de detentores de uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. A reserva de petróleo pré-sal são um verdadeiro tesouro, senhoras e senhores senadores. Produzimos petróleo de alta qualidade já nos primeiros poços. Chegamos à produção de mais de 800 mil barris por dia no pré-sal, apenas 8 anos após a primeira descoberta na região. O professor Johnny, chave da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estima que 90% de certeza que a área do pré-sal conta com pelo menos outros 176 bilhões de barris entre recursos recuperáveis de petróleos e gás. Além disso, sabemos que há mais duas áreas com potencial para exploração em águas profundas: a bacia de Sergipe, Alagoas, na região nordeste do Brasil, e a chamada margem equatorial entre o estado do Rio Grande do Norte e o Amapá, do senador Ecolúmbio. Senhoras e senhores, desde a descoberta do pré-sal, temos nos articulado para empregar esse recurso em sabedoria em favor da nossa sociedade. Alteramos o modelo de exploração com a Lei 12.351 de 2010. Instituímos um regime de partilha, assegurando o controle brasileiro sobre a produção e a venda de recursos, do recurso. Com isso, revertemos o sucesso das forças entreguistas que, em 1997, senadora Vanessa, haviam abolido o monopólio do petróleo. Além disso, com a Lei 12.858 de 2013, asseguramos que um percentual razoável da receita petrolífera estabelecida pelo modelo de partilha será investida em saúde e educação que o nosso povo brasileiro tanto precisa. Com isso, garantimos que os recursos não serão concentrados nas mãos das oligarcas ou de acionistas, né, de estrangeiros, como acontece com frequência em países produtores do petróleo. Serão investidos em bem-estar e no futuro do nosso povo. Por toda essa razão, senhor presidente, imenso potencial do recurso pelo modelo de exploração inédito em nosso país. Eu acompanho com preocupação o ataque que tem sido feito à camada pré-sal. Não se trata de um ataque militar, como faziam os como faziam os canoeiros imperialistas de antigamente, mas um ataque às escondidas, que se vale de armas político-cooperativas, a mídia e a propaganda e até mesmo a representação popular no parlamento. Aproveitando o momento de fragilidade da Petrobras, as investigações sobre corrupção, que são extremamente necessárias e meritórias, há quem queira rever o modelo da partilha que conquistamos com tanta luta, com tanto debate, e substituí-lo por um modelo similar ao anterior de concessões aos investimentos dos estrangeiros. Já concluindo, o argumento deles de que a Petrobras perdeu força e não poderá cumprir com a responsabilidade de exploração do pré-sal pelo modelo de partilha é um argumento espúrio. É um argumento de quem aposta no fracasso e não a recuperação da Petrobras. Isso é um entreguismo em ação que, como sempre, se coloca ao serviço da cobiça do capital internacional. Cabe a pergunta, senhores senadores e senhora senadora. Depois de todo o trabalho que tivemos em termos de pesquisa geológica, desenvolvimento de tecnologia, de capacitação de pessoal, vamos entregar o nosso tesouro, assim de mão beijada, para as empresas estrangeiras, como fazemos tantas vezes no passado? Chega! O Brasil é dos brasileiros e não dos estrangeiros. Chega de entreguismo, chega de traidores de pátria nacional.